Memória e Verdade. 60 anos do golpe de 1964.
Eu estaria faltando um dever de consciência se não dissesse que esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por todos.
Central do Brasil, Rio de Janeiro, 13 de março de 1964. O presidente João Goulart discursou em defesa das reformas de base para mais de 200 mil pessoas. A agenda de desenvolvimento do país colocava Jango em confronto com grupos conservadores. Uma crise econômica desafiava o governo, mesmo que mantendo grande apoio popular. O cenário de Guerra Fria influenciava a disputa política brasileira. Após o discurso na Central do Brasil, movimentos conservadores convocaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Juremir Machado da Silva, professor da PUC do Rio Grande do Sul e biógrafo de Jango, fala também da importância da imprensa na construção do golpe.
Todos os grandes jornais da época, o Globo, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Estadão, todos apoiaram o golpe. Todos. Apoiaram o golpe com base na ideia de que o Jango era incompetente, era fraco, era incapaz de governar e, principalmente, que ele estaria flertando com o comunismo. O estopim disso tudo foi o comício da Central do Brasil, quando o Jango assume que vai fazer reformas, por exemplo, a reforma agrária.
No final daquele março de 1964, Jango discursou em um ato de marinheiros que queriam melhores condições de trabalho e direitos civis. A ruptura institucional estava próxima, até que o general Olímpio Mourão chegou com seus tanques em 1º de abril de 1964, no Rio de Janeiro, vindo de Juiz de Fora. Foi a consumação do golpe planejado há muito tempo por militares, empresários e norte-americanos. Dois porta-aviões, um porta-helicóptero e embarcações de apoio da 2ª Frota dos Estados Unidos já estavam a caminho da costa brasileira para apoiar os golpistas contra uma possível resistência legalista, a chamada Operação Brother Sam. Para o jornalista e ex-preso político Franklin Martins, os Estados Unidos impulsionaram um golpe militar no Brasil.
Quer dizer, então, a direita não era a maioria, os conservadores não eram a maioria, mas eles usaram as Forças Armadas. E as Forças Armadas entraram nesse jogo em boa medida por causa da presença dos Estados Unidos e do impulso que os Estados Unidos deu para tentar impedir um prosseguimento de um processo democrático, inclusivo, dentro do Brasil. Então, eu esperava que fosse haver uma resistência. E não houve, porque o famoso dispositivo militar constitucionalista do Jango não saiu em campo.
Com apoio do Congresso Nacional, o golpe se institucionalizou na madrugada de 2 de abril. O cargo de presidente foi declarado vago, mesmo com João Goulart ainda no país. O deputado Ranieri Mazzilli é empossado como presidente interino, com os políticos oposicionistas tentando assumir o controle do golpe. Mas os militares não aceitaram devolver o poder. Um comando golpista formado pelo general Costa e Silva, o almirante Rademacher e o brigadeiro Correia tomaram o país. O primeiro ato institucional desse comando convocou o Congresso para eleger um presidente, o primeiro ditador, com amplos poderes, o general Castelo Branco. Biógrafo de Jango, Juremir Machado da Silva avalia que o ex-presidente preservou o país de uma guerra civil.
Por que eu vejo o Jango como um herói? Duas vezes o Jango teve a possibilidade de jogar o Brasil em guerra civil. Em 61, quando, da legalidade, muitos queriam que ele resistisse pela força para assumir como presidente num regime presidencialista. Ele não quis, ele não queria a guerra civil, ele aceitou negociar para chegar ao poder, mas sem mortandade, sem carnificina. E em 64, a mesma coisa. Ele poderia ter ficado no Brasil, poderia ter tentado resistir ao golpe militarmente, e seria um banho de sangue.
Mas isolado e traído, Jango não buscou resistir e decidiu se exilar no Uruguai. A série Memória e Verdade resgata os 60 anos do golpe de Estado no país. Nesta quarta-feira, vamos falar sobre a repressão e os crimes da ditadura militar. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.